frente.
Eu queria terminar hoje o assunto que nós estávamos vendo sobre as roupas do tanto do Kohen Gadol como dos Kohanim em geral. Tentando ver um pouco a parte filosófica que está por trás das roupas. É complexo, talvez, vamos tentar, na medida do possível, deixar um pouco mais simples. Mas só para relembrar, antes de começar, nós vimos que o Kohen Gadol tinha que usar 8 roupas, um uniforme de 8 roupas, e o Kohen comum tinha que usar um uniforme feito de 4 roupas. Quais são as roupas? Então, em primeiro lugar, todos os Kohanim precisam usar, por baixo de tudo, um bermudão, que é chamado Michnasayim, como hoje em dia são chamadas as calças, né? Michnasayim. Por cima, o Kohen usa uma túnica branca, e aí tem diferença entre o Kohen Gadol e o Kohen, os Kohanim em geral, onde o Kohen Gadol usava uma túnica branca de linho, mas era uma túnica que tinha como se fosse quadradinhos em baixo relevo na roupa, enquanto que o Kohen comum usava uma roupa que era totalmente lisa. Depois eles tinham o cinto, que ia por cima desta túnica branca, um cinto colorido, quer dizer que tinha as 4 cores aqui bases, o linho branco, a lã vermelha, lã púrpura e lã azul.
E vai falando os nomes em hebraico também das roupas, por favor.
Tá. Então, a túnica chama ketonet e o avnet é o cinto, avnet. E, passando já, só para poder terminar as roupas que todos os Kohanim usavam, o chapéu. Que também, o chapéu do Kohen Gadol e dos Kohanim em geral era diferente. Os dois eram de linho, só que enquanto que o do Kohen Gadol era um chapéu em forma de bolo redondo, quer dizer, ele era um cilindro. No caso do Kohen, dos Kohanim comuns, ele não era assim, ele era um chapéu que ia afinando. Ficava, era um cônico, de forma que tinha uma ponta, não ponta, pontudo, né? Chapéu de palhaço, de bruxa, mas era arredondado em cima, mas ele ia afinando um pouco. Essas eram as 4 roupas que todos os Kohanim usavam. O Kohen Gadol, além destas 4, tinha mais 4, que são o Me'il, que era uma roupa azul, uma túnica azul, que tinha embaixo sinos e romãs, tinha na parte de baixo sinos de ouro e romãs. Essas romãs eram formato de romã, que elas eram feitas com 3 dos materiais aqui, que era só os de lã, não tinha o linho, então era só vermelho, púrpura e azul. E, finalmente, por cima dessa roupa, o Kohen Gadol usava o efod. O efod era uma roupa também colorida, só que, além desses 4 materiais, tinha também ouro, fios de ouro misturados. E nós vimos que tem algumas opiniões exatamente como que era essa roupa, porque a Torá não especifica demais, fora dizer que tinha um cinto nela e que tinha suspensórios que vinham para cima do ombro. Então tem uma opinião que diz que era uma roupa como se fosse um avental, mas um avental do contrário, um avental de cozinha do contrário, quer dizer, se vestia atrás, envolvia a parte de trás do Kohen para frente e subia os suspensórios em cima do ombro. E tem aqueles que dizem que não, que era uma roupa que só cobria a parte de cima do corpo, que era como se fosse um grande colete. Em cima dos ombros, o Kohen Gadol levava 2 pedras preciosas, com em cada uma delas 6 nomes de tribos. E no peito, ele levava a próxima roupa, que era o Roshen. O Roshen, o peitoral, que era um tecido também com todas essas cores e ouro misturados, que era dobrado, então ele era um retângulo dobrado, de forma que formava agora um quadrado. Na frente dele tinham, em presilhas de ouro, pedras preciosas, 12 pedras, e cada uma com o nome de outra tribo. Na parte de cima dele, há 2 anéis de ouro com correntes de ouro que prendiam nos suspensórios do efod. Na parte de baixo dele, anéis de ouro que prendiam com uma fita azul. Na parte de trás do efod, também lá atrás tinham anéis de ouro e ele prendia com essa fita azul. E o Roshen não podia se desprender, se soltar do efod. Ele ficava bem amarradinho, preso em cima do cinto do efod. E dentro do Roshen, nessa dobradura, tinha o nome de Hashem, um nome especial de Hashem, que eram chamados Urim e Tumim. Na verdade, são 2 nomes, Urim e Tumim. E por intermédio disso que as pessoas podiam consultar, quando era uma necessidade do povo, podiam consultar o Kohen Gadol. E as letras do Roshen brilhavam dando a informação que estava sendo pedida para Hashem. E por final, a última roupa do Kohen Gadol era o Tzitz, que era uma tarja de ouro que ficava na testa dele, gravado nela, em alto relevo, Kodesh Lashem, sagrado para Hashem, e ela era amarrada com fitas azuis. Segundo o Rambam, Maimonides, o Ramban Nachmanides, era uma tira que ia só pelo lado até atrás e prendia. O Rashi diz que na parte de cima do tzitz também tinha uma fenda por onde passava uma outra fita azul, e essa fita azul passava por cima da cabeça do Kohen, encontrava com as outras que estavam vindo do lado e amarrava atrás da cabeça do Kohen. Estas são as roupas do Kohen Gadol, as 8 roupas do Kohen Gadol. O Kohen Gadol tinha também um outro jogo de roupas especiais, que nós mencionamos sobre elas, não estão escritas aqui. Elas aparecem em Parashat Aharei Mot, que é Parashat da semana que vem, inclusive, onde o Kohen Gadol usava especialmente em Yom Kippur, fora as 8 roupas que ele usava para parte dos serviços do Yom Kippur. Alguns dos serviços de Yom Kippur, ele precisava usar uma roupa que era totalmente branca, então ele usava só as 4 roupas básicas, digamos assim, igual o Kohen comum, com a diferença que o cinto dos Kohanim era colorido, e essa roupa especial de Yom Kippur, o cinto também era feito de linho puro, totalmente branco. E como nós vimos, o Kohen Gadol tinha 2 jogos dessa roupa para cada Yom Kippur. A primeira roupa era usada para fazer o incenso dentro do Kodesh HaKodashim e também para a aspersão do sangue de 2 oferendas dentro do Kodesh HaKodashim. E a outra roupa era usada apenas para a missão de limpeza depois do Kodesh HaKodashim, quando ele tirava a pá com as cinzas depois que queimou tudo do incenso. Então isso é basicamente o jogo de roupas dos Kohanim e do Kohen Gadol.
Meir?
Sim.
Não entendi esse negócio dentro do Kodesh HaKodashim de sangue. O que é isso?
Bom, isso a gente tem que ver mais pra frente, mas fazia parte do serviço de Yom Kippur. Se você olhar na reza de Yom Kippur, está escrito em Musaf. Os Korbanot, de uma forma geral, depois que fazia a Shechitá do animal, o Kohen pegava do sangue da Shechitá, do abate, e aspergia no altar. Aí tem diferenças, depende qual que é o corbano, onde que tem que aspergir, onde tem que fazer, o que tem que fazer. Mas, geralmente é assim. Existem alguns corbanot que são um pouquinho diferentes, onde se asperge desse sangue na frente da cortina do Kodesh HaKodashim. Isso são korbanot muito específicos, muito raros, inclusive, de se fazer. E existe o korban de Yom Kippur, que é mais ainda, vai além, onde o Kohen Gadol entrava dentro do Kodesh HaKodashim e aspergia desse sangue na frente da Arca Sagrada. Quer dizer, pegava com o dedo, no copinho que ele levava, e aspergia uma vez para cima e 7 vezes para baixo, que tem uma série de significados. Se Deus quiser, quando virmos isso, nós vamos ver significados para isso.
Uau, nossa, esse ritual do sangue.
Sim.
Deixa eu ver o que falar.
A gente, infelizmente, hoje em dia está tão distante disso, com a falta do Beit HaMikdash, que a gente já não faz parte do nosso... nem do nosso cotidiano, nem da nossa mentalidade. Você nem imagina que isso existe, mas tem tudo documentado e explicado aqui na Torá. Inclusive, o próximo assunto, depois dessas roupas do Kohen Gadol, é justamente o serviço que o Kohen Gadol e os Kohanim tinham que fazer no dia de inauguração do Mishkan do Tabernáculo. Aí a gente vai ver um pouquinho, uma pincelada já desses assuntos. Depois a Torá já volta a falar sobre outras coisas do Mishkan. Então vamos tentar ver aqui um pouco sobre...
Só me fala uma coisa mesmo, que eu esqueci.
Sim.
Quanto tempo depois que eles receberam a Torá que eles começaram a construção do Mishkan?
Eles receberam a Torá em Shavuot. E a construção do Mishkan começa logo depois de Yom Kippur. Quer dizer, são 3 meses e meio, 4, mais ou menos, né?
Por que que esperaram tanto tempo?
Porque a ordem de construir o Mishkan veio lá. Deus deu ordem pro Moshe para construir o Mishkan só depois de Yom Kippur. No dia seguinte de Yom Kippur.
Quer dizer que antes não tinha nada disso, né?
Quer dizer, entre o recebimento da Torá em Shavuot e nem Yom Kippur, entre o ano seguinte, primeiro dia de Nissan, quando eles inauguraram o Mishkan. Nós estamos falando aqui de 11 meses e pouco da saída de Mitzrayim, é que finalmente tem Mishkan. Até lá é praticamente um ano sem Mishkan.
E sem roupa, e sem nada disso.
Nada disso. Tudo isso é só depois. Nesse primeiro momento não tem. Eles têm sim algumas coisas que eles sim fazem, mas tem Mishkan. E como funcionava para Moshe falar com Hashem também. Depois, a partir do momento que tem o Mishkan, é do Mishkan. Mas antes era da tenda dele.
E o primeiro a usar a roupa, então, do Kohen Gadol foi o
Aaron. Aaron. Sim, Aaron.
Tá bom.
A importância das roupas do Kohen e do Kohen Gadol, nós notamos já pelo fato de que o Kohen é obrigado a fazer todo o serviço no templo com estas roupas. Se ele fizer sem estas roupas, o serviço está inválido e ele tem pena de morte celestial. A Torá fala, nós vimos aqui no finzinho do assunto, estava escrito que eles precisam vir com esta roupa, veloi suavon vameto, e não vão carregar um pecado e chegar a morrer por conta disso. Quer dizer que faz parte básica do serviço do Kohen, ele estar devidamente trajado. Estas roupas são roupas que vêm do povo. O Kohen não comprava estas roupas. Estas roupas eram compradas com dinheiro da doação do povo. Então, uma das coisas que o povo tinha que doar anualmente era o meio shekel, que se doava na época de Purim. E desse dinheiro que o Beit HaMikdash coletava do povo é que se comprava as roupas do Kohen Gadol e dos Kohanim. Quer dizer, isso vem do povo, significa que esta roupa é algo que representa o povo. E o Kohen, quando está trabalhando no templo, ele representa o povo e por isso ele precisa estar com os trajes adequados, trajes que vêm do povo e que trazem alguma mensagem sobre o serviço. Sem estas roupas, o Kohen seria como uma pessoa comum. E mais ainda, o Kohen vestido com as suas roupas comuns traria consigo a sua parte pessoal, ou seja, todas as suas fraquezas, todos os seus defeitos, que todos nós temos. Ninguém é perfeito. E isso seria uma apresentação distante do ideal. O ideal que nós queremos que seja apresentado dentro do templo quando está se fazendo oferendas para Hashem e quando se está demonstrando o nosso serviço perante Deus, nós queremos que seja de uma forma mais perfeita possível. Quando o Kohen veste as roupas de Kohen, ele está representando nestas roupas qual é o comportamento ideal que a Torá quer. E desta forma, ele traz tanto para si próprio a mensagem, como também para todas as pessoas que veem eles, qual é a mensagem que ele está transmitindo é por intermédio das roupas. Tem uma mensagem de qual o comportamento ideal. E aqui cabe uma observação muito interessante, é muito importante. A Torá enfatiza diversas vezes e inclusive traz de todos os grandes e pilares da nossa nação, falhas. A Torá não varre para baixo do tapete falhas que Abraham cometeu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, quem for. A Torá expõe. Por que isso? Porque todos nós somos seres humanos. E todos nós podemos e acabamos falhando. Quem é perfeito na história? Nenhum de nós. Nenhum ser humano é perfeito. A Torá é perfeita e Deus é perfeito. E nós temos que buscar esta perfeição. Será que nós vamos conseguir? Não vamos conseguir. Vamos falhar N vezes, até que vamos atingir algum nível muito mais elevado. Perfeição? Impossível. Mas pelo menos, tender e subir nesta direção, que esse é o mais importante. Então, a Torá, quando fala, conta as histórias de todos que a Torá nos conta, ela está nos ensinando lições. Lições do que fazer, lições do que não é para ser feito. Não existe uma idolatração de pessoa. A Torá nunca vai te dizer, tome alguém como um herói da sua vida. Não existe isso. Lógico que você vai querer se espelhar nos gigantes da nação, porque, no final das contas, se eu for olhar para ele, eu vou ter boas influências e eu vou saber, olha, esse é um comportamento ideal, mas não é um comportamento perfeito. O comportamento perfeito tem que buscar na Torá. Tanto é que a Torá em nenhum momento fala seja como fulano. Não existe isso. Quando a Torá fala para você se comparar a alguém, esse alguém é Deus. Como diz a Torá, assim como Deus é misericordioso, seja misericordioso. Assim como Deus é bondoso, seja bondoso. E assim por diante. A comparação que a Torá usa, o herói, entre aspas, que nós temos que ter, é Deus. As outras pessoas vão te ajudar, lógico, vão te inspirar bastante. Não estou dizendo que não. Mas não é um herói que você vai falar, eu quero ser igual a ele. Não. Eu quero ser o que Deus é. Então isso é um ponto bem interessante aqui, que vale a pena mencionar entre parênteses sobre esse conceito.
Não, interessante isso, que não tem uma pessoa, né, que intermedie, né?
Exatamente.
Então, e o rabino, por exemplo, né? O rabino que estuda tanto.
O rabino que estuda tanto.
Ele só se simplesmente um professor de Torá, ou de Alahá, ou disso. Você não pode...
Ele serve para você como uma inspiração, mas não dá para você olhar para ele como um herói que eu quero ser igual a ele. Porque, primeiro, você é você e ele é ele. E, segundo, que ele também tem as suas falhas. É interessante que a Mishnah, na ética dos pais, estamos estudando agora, justo começou esse Shabbat, se estuda a ética dos pais nessa época. Na ética dos pais tem uma Mishnah que diz que você deve buscar ter um rabino, quer dizer, alguém que vai te dar as orientações, você precisa de orientações. Então você precisa ter alguém que vai orientar. Então diz a Mishnah que você busca um rabino. E você deve adquirir um amigo. E julgue a toda pessoa favoravelmente. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Explica aos nossos mestres que a ligação é para você ter um amigo, um bom amigo, você... Ele não é perfeito. Ele vai falhar. Então você precisa conseguir enxergar as falhas dele e dar um desconto. Ou seja, julgar favoravelmente. Ah, ele não me convidou para a festa dele. Então agora você vai brigar com ele, vai perder um amigo por causa disso? Talvez ele te esqueceu, talvez não tinha dinheiro para pagar tantos convidados. Sei lá, N razões. Você julga ele favoravelmente. Da mesma forma com o rabino. Você precisa buscar ter alguém que te oriente, mas... Se você ficar olhando para ele e pegar nas vírgulas o comportamento dele, ele é humano, ele também pode falhar. Então, ele está dando uma orientação, Qual a orientação que ele está dando? Ele está querendo dizer, faça o que eu sou? Não, ele está querendo te dar uma orientação segundo o que a Torá te diz. Pode ser que ele falhe? Pode ser que ele falhe. E se ele falhar, o que, que eu faço agora? Então, nada vale. Não, a Torá continua sendo perfeita e Deus continua sendo perfeito. O teu rabino falhou? Ok. Ele é humano. Então dá um desconto para ele. Julgue ele favoravelmente. Para você poder continuar tendo alguém que te oriente.
Entendi.
As roupas. Tem um papel bem interessante. As roupas são aquilo que dão a... O visual externo da pessoa. Mas, as roupas têm um lugar importante. Afinal de contas, a primeira roupa dada ao ser humano foi dada pelo nosso Pai que está no céu. Foi Hashem que deu a primeira roupa para o Adam Harishon e a Prachavá, quando eles foram expulsos do Gan Eden, do paraíso, para a grande escola da vida. Eles saíram para um mundo que agora eles têm que se esforçar. É um mundo que faltam coisas, tem que se esforçar e conseguir aquilo que você precisa. Tem perigo, existe um perigo muito grande da pessoa se comparar e chegar ao nível dos animais. Para isso vem a roupa, lembrar que nós somos diferentes. Nós temos... uma ética a seguir. E isso é representado pela roupa. Que é aquilo que a pessoa vê em primeiro lugar quando olha para alguém. Ou quando olha para si. Então isso vem despertar na pessoa o conhecimento que ele tem que buscar uma ética e não se comparar ao animal. Fala, Bettina.
Meir, mas também a gente só usa roupa por causa de... do pecado que eles que eles fizeram, senão a gente ia estar sem até hoje.
Porque senão, porque até então o Adão sabia diferenciar entre o bem e o mal, ou melhor, ele não precisava diferenciar entre o bem e o mal, que foi o que ele buscou, ele sabia o que é a verdade e o que é a mentira, então ele não tinha como ele decair. A partir do momento que ele resolveu buscar discernir entre o bem e o mal, agora você tem uma luta na vida. E essa luta pode te levar para baixo, então precisa se elevar. A partir de então, precisa se vestir para demonstrar que, meu amigo, toma cuidado para não se rebaixar, você precisa se elevar.
Mas antes não tinha esse negócio de se diferenciar dos animais?
Não tinha, porque a pessoa era uma coisa óbvia que ele é diferente, ele não tinha como decair a esse nível. naquele primeiro momento da criação do Adão. Esse é o princípio básico da roupa, da vestimenta. E, inclusive, é uma expressão que acaba sendo usada para uma pessoa que assume um determinado comportamento e tem virtudes. Isso é chamado também de vestimenta espiritual da pessoa. Isso aparece em diversos versículos, inclusive, pela Torá afora, tanto sobre os seres humanos como até sobre Hashem é usada essa linguagem de vestimenta, de levush, beged, latot e assim por diante. Então, as roupas do Kohen vêm representar uma personalidade que o Kohen deve representar. Ele não obrigatoriamente vai ter essa conduta, porque ele é ser humano. Ele também falha. Mas essas roupas estão representando para ele, lembrando para ele, qual é a personalidade que você deve buscar e também ensinando a toda a nação qual a personalidade que a pessoa deve buscar. O Kohen, como nós vimos até, ele usa essas roupas, ele não pode ter nada entre ele e a roupa. Quando ele usa essas roupas, ele não pode estar com uma camiseta, por exemplo, por baixo. Não pode. As roupas do Kohen Gadol precisam estar diretamente na pele do Kohen. Ou seja, que ele precisa se unificar a esta roupa. Isso significa que não é só uma mensagem para quem está vendo ele, mas também uma mensagem para ele próprio. E estas roupas, então, demonstram o caminho que a pessoa deve buscar se elevar para um serviço digno a Hashem. Então, em primeiro lugar, nós temos michnasayim. Michnasayim são aquelas bermudas que ele usa por baixo, que são feitas de fios feitos de seis. Como nós vimos, você pega seis fiozinhos e torce eles, e é com esse fio mais grosso um pouco que você faz a roupa. Eles são compostos de seis. E esta roupa veste e cobre a parte que é considerada a parte vegetal da pessoa. Ele vestia na cintura, então cobre tanto a parte da barriga, do intestino, etc., como também as partes íntimas. Isto demonstra a busca que a pessoa deve ter aqui, no caso da roupa, que é branca, o branco representa a tahará, representa a pureza, que a pessoa deve buscar a pureza pela qual o ser humano foi criado. Interessante que o linho é também chamado de bad. E aparece também na Torá, ele é chamado também de bad. Bad é, como nossos sábios até explicam, que ele é chamado de bad por conta de nascer bad-bad, sozinho. Quer dizer, o linho cresce no campo igual são um monte de hastes. Ele parece como se fosse, é que não tem espiga, né? Mas é como se fosse as hastes do trigo. Um monte de hastes, assim, uma do lado da outra, assim que cresce o linho. Então, ele não se ramifica depois em galhos. É uma haste. Isso representa uma busca em subir, apenas subir. Não se ramifica, ele está sempre querendo crescer, sempre em direção ao mais elevado. Assim também, no caso aqui, esta roupa de linho representa a busca que a pessoa deve ter da sua parte mais mundana, mais física, que seria a parte de comer e de reprodução. A pessoa deve buscar usar isto sempre com um ideal mais elevado possível, com determinação e se afastando de qualquer impureza, de qualquer coisa que é errada nestas áreas. Por cima de tudo, quer dizer, por cima do corpo inteiro, o Kohen usava a túnica, o ketonet. que é chamado, no caso do Kohen Gadol, Ketonet Tashbetz, que ele era quadriculado. Esta roupa é uma roupa que cobre o corpo inteiro dele. As mãos, o peito, as costas, os pés, as pernas, cobre tudo, até lá embaixo. Isso está revestindo toda a parte que representa a parte animal da pessoa. Nós tínhamos visto bem lá para trás, falando sobre mistura de carne e leite, e depois até no começo do Mishkan, que o ser humano tem a parte que é a parte vegetal, quer dizer, a parte que todos os seres vivos têm, e depois tem a parte que é já do mundo dos animais, que é a locomoção, é o sentimento. Isso já é uma parte mais animal, uma parte mais elevada do que a primeira parte. Mas também aqui, a pessoa veste, o Kohen veste uma túnica branca que cobre tudo isso, demonstrando que também, nessa parte animal, a pessoa deve buscar sempre a pureza e se afastar de qualquer coisa que seja impura e imprópria. No caso do Kohen Gadol, esta roupa era tashbetz, ela era quadriculada. Então, normalmente, o conceito de tahará, de pureza, vem especialmente no sentido de afastar e de se afastar de todo o mal. Quando você tem aqui esses quadriculadinhos, eles formam como se fossem utensílios. Um monte de potinhos, como se fosse, que ele tem na roupa. Que isso demonstra uma elevação já para um nível seguinte. Como nossos sábios sempre falam, baseado no Tehilim, que você deve primeiro se afastar do mal e depois deve fazer o bem. Então, essa túnica do Kohen Gadol já indica, partindo já para um próximo nível, além de ser uma túnica que é branca, que representa a tahará, a pureza, que a pessoa está se afastando do mal e deixando de fazer o que é errado, ainda assim ele tem que também buscar fazer o bem. Então ele tem já um monte de utensílios pequenininhos espalhados pelo ktones, pela túnica, demonstrando o que ele deve buscar preencher fazendo coisas boas. Ou seja, já direcionando que ele precisa aprender as lições que a Torá dá para o homem, para utilizar todo o corpo da pessoa para as funções corretas e da forma correta. Em seguida vem Avnet. O Avnet é o cinto que o Kohen Gadol usa por cima dessa túnica. Esse cinto, o cinto, de uma forma geral, na Torá, representa sempre um estado que a pessoa está pronta para agir. Uma pessoa põe o cinto, hoje em dia não é tão comum, que a gente não está acostumado nesse sentido, mas antigamente fazia parte. A pessoa, quando punha o cinto, quer dizer que ele está se preparando para sair. Ele está se preparando para fazer alguma coisa, está se preparando para uma guerra, está se preparando para alguma ação, ele colocava o cinto. Inclusive, a própria palavra leezor, que é atar o cinto em hebraico, é um verbo específico para cinto, é usado para o sentido de concentrar as forças para algum objetivo. Isso é uma expressão usada em hebraico, leezor, leezor koach, é usada essa expressão quando a pessoa junta e concentra as forças para fazer alguma coisa. No caso do cinto do Kohen, esse cinto tem já todas as cores. Ele tem o linho, que representa a parte mais vegetal. Ele tem os dois vermelhos, o vermelho e o púrpura, que representam a parte animal e a parte humana da pessoa, por isso um vermelho mais escuro. E, finalmente, o azul. Quer dizer, nós temos aqui todas as cores juntas. O azul representa a divindade, como nós já vimos aqui, que o azul está ligado com a lembrança, a pessoa lembrar da cor do mar, que lembra a cor do céu, que lembra a cor lembra o trono celestial, que lembra Hashem, lembra a presença divina. Então, o azul é uma cor que representa a divindade, quando entra no ser humano, quer dizer, a alma da pessoa, aquilo que dá vitalidade para a pessoa, E as emanações divinas que vêm para a pessoa. No caso desse cinto, você tem todos esses componentes juntos para que a pessoa possa concentrar as suas forças para fazer a vontade de Deus. E todos esses fios aqui são fios feitos de seis. Quer dizer, o linho. São seis fiozinhos torcidos. Você tem agora o fio que você vai usar para fazer esse cinto. Você tem seis fios azuis torcidos juntos. E assim sucessivamente com todas as cores. Representando os seis, representa a natureza. A natureza no nível mais baixo dela. São os quatro pontos cardeais e parte de cima e de baixo. Então, isso vem demonstrar que não está se exigindo aqui, e o que o Kohen está transmitindo não é algo acima da compreensão ou algo que é acima da natureza da pessoa. Nada disso. Nós estamos falando aqui simplesmente cumprir o seu papel de homem, de pessoa, de ser humano que você foi criado. Então, esse é o cinto. Em seguida, nós temos o me'il. Me'il é aquela roupa totalmente azul, que cobre o corpo inteiro de azul. E ela representa a cor do pacto divino. Essa cor do pacto, e tanto da emanação que Deus manda para nós, como aquilo que nós temos que buscar fazer para Deus. Então, depois que a pessoa já se afastou de toda a coisa impura, do nível mais baixo da pessoa, entre aspas, é o nível mais físico da pessoa, que é representado pela bermuda. Depois que a pessoa aceitou sobre si, para o corpo inteiro, essa pureza, e já migrando e caminhando em direção aos utensilinhos que tem na roupa, na túnica, no ktonet, buscando se elevar e buscar a palavra de Hashem, juntou todas as forças e concentrou todas as forças de todos os níveis da pessoa, desde o nível mais físico até o nível mais espiritual da pessoa. Ele junta tudo no cinto, representado pelo cinto, ele junta todas essas forças. Vem o me'il, esta roupa totalmente azul, para lembrar a pessoa que ele deve se elevar ao nível mais alto possível e espiritualizado, que é o nível de Hashem. O me'il, esta roupa azul, nós vimos que a gola dele precisava ser dobrada para dentro e costurada para ficar bem firme, bem forte, porque esse pedaço não pode rasgar. Isso vem representar o pescoço, é o lugar onde se junta e se une o nível mais físico, que é o nível o nível vegetal da pessoa, com o nível animal da pessoa. Afinal de contas, na garganta, no pescoço, passa o ar, que representa mais o lado da pessoa no nível já do animal, e passa ao mesmo tempo a comida, que é o nível mais vegetal. Então, o pescoço é o que representa a união dos níveis, o mais físico e o um pouquinho mais elevado, sempre em direção a Hashem com essa roupa azul. Na base dele, na barra desta roupa, nós temos os sininhos e as romãs. Estas romãs eram feitas apenas com três dos materiais. Era feita com tchelet, com azul, com argamani e tolat shani, com vermelho, com púrpura e com vermelho. Não tem o linho. O rimon representa, por conta de todas as sementes que tem normalmente um rimon, aqui não era, lógico, não era fruta, mas ele era com o formato do rimon. A romã representa uma proliferação, porque ela tem bastante sementes. Por isso que nossos sábios até falam que a pessoa mais baixa do nosso povo é cheia de mitzvot como uma romã. Quer dizer, você produz bastante coisas. E a pessoa produz bastante mitzvot. Então, deixando de lado aqui a cor e o material, o linho, que representa o negativo, o se afastar do mal, o linho que representa a parte negativa, quer dizer, negar as coisas ruins, nós ficamos com apenas as cores positivas aqui. Então, representa a pessoa querer crescer bastante quando se trata da vida ligada ao pacto com Hashem. Essas romãs ficam para baixo, embaixo e para baixo. Isso demonstra que não é no céu que você vai buscar, e sim, é na própria terra que você deve buscar a santidade e deve crescer e fazer o serviço a Hashem com as mitzvot aqui na terra. Além disso, tem os sininhos. Os sininhos que tinha nesta roupa, na parte de baixo da roupa, a Torá diz, Venishma kolo, será ouvida a voz, será ouvido o som do Kohen, quando ele vier para o sagrado perante Deus, uvtzeitoi, quando ele sair. Nós temos que ouvir o Kohen chegando e ouvir o Kohen indo. O Kohen, quando está entrando no Beit HaMikdash, para o Kohen Gadol está falando, ele está entrando no templo para o serviço, ele não está entrando como um indivíduo. Ele está entrando como um representante de toda a nação. E por isso, quando ele vem, tem que ter um barulho. Tem que ter um barulho para despertar a atenção de todas as pessoas que estão à volta, para que as pessoas prestem atenção que o representante nosso está entrando dentro da casa de Hashem. E quando ele sai também, mais do que quando ele entra, quando ele sai também, é muito importante saber como foi que ele saiu de lá. Será que você de fato esteve agora perante Deus? Como é que você esteve perante Deus? Pela conduta dele, ele demonstra como ele esteve lá dentro. Então, por isso, quando ele sai, também tem um certo barulho despertando a atenção das pessoas. Fala, Betinho.
Meir, quer dizer que quando ele entra, ele tem que tirar aquela túnica que tem os chocalhos, né?
Isso, quando ele entra, quando? Quando ele entra no Kodesh HaKodashim Yom Kippur.
É.
Sim, mas quando ele entra no templo todos os dias, ele fica com essa roupa o tempo todo.
Ah, tá. Quando ele entra no Kodesh HaKodashim, ele vai com aquele sininho.
Kodesh HaKodashim, ele vai com o anelzinho que bate na pá. A pá que ele tá levando com as brasas e o Ktore tinha um anelzinho.
Aí ele entra sem essa túnica.
Aí ele entra sem essa túnica porque lá dentro não pode. Essa túnica é só as roupas brancas.
Ah, porque tem ouro.
Porque
né?
Tem ouro, exatamente.
Ah, isso mesmo, você falou.
E aí vem as próximas roupas do Kohen, que são o Efod e o Roshen. O Efod e o Roshen já são roupas de um nível ainda acima. Não só temos o branco, e temos os dois vermelhos, e temos o azul, mas também tem fios de ouro misturados nestas roupas. O ouro já representa um nível mais elevado ainda, um nível de pureza completa. O Kohen usa este efod, este avental, ou este colete. Ele é feito Maaseh Hoshev. Como nós vimos, ele é feito Maaseh Hoshev, é uma obra de arte específica, é chamado Maaseh Hoshev. Hoshev é pensado. É uma obra pensada, na tradução literal. Onde nós temos aqui uma junção de vários fios, mas cada fio mantém a sua identidade e a sua independência. Cada fio tem a sua importância. No caso desta roupa, não são fios compostos de 6 fios. São fios compostos de 7 fios. Porque fora os 6 de cada material, tem junto um fio de ouro. Então nós temos agora os 7. O 7º fio é o símbolo da pureza mais pura, se dá para dizer dessa forma. Um nível onde não tem mais mudanças, ele está num nível extremamente elevado. O número 7 é o número que representa algo que é completo. É algo que representa a revelação, inclusive, daquilo que está oculto. É o número da criação, a criação ligada a Deus. Como nós já falamos no passado, o número 6 representa as coisas mundanas, porque elas têm 6 lados. E quando você fala do 7, é porque tem também o que está por dentro disso, que é a força divina. Então, o número 7 aqui representa a união que existe entre o mundano e Deus. Então, nós temos nessas roupas, no Efod e no Rosh, nós temos todos os componentes do ser humano, em todos os níveis dele, desde o nível mais vegetal, pelo animal e humano e divino. E tudo isso precisa ser levado para um nível de ouro. Essa é a tendência. Essa é a expectativa. Dentro do Roshen, temos aqueles nomes de Deus chamados Urim Vetumim. Or é luz. E Tom é algo que é completo. Urim Vetumim significa um aumento de virtudes e uma emanação de luz para despertar a pessoa a uma vida mais pura ainda e tender ao nível de Tom, de integralidade, de ser algo totalmente completo quando se trata de ética, a ética divina. Quem é que nos ensina tudo isso? A Torá, por intermédio das mitzvot. Desta forma que nós podemos trazer para nós as emanações divinas para dentro de nós. No caso do Mishkan, a Torá ficava dentro do Aron HaKodesh, o Aron HaBrit, a Arca da Aliança. E o Kohen leva no seu coração, ele carrega sobre o seu coração, no Roshen, Urim Vetumim, esse nome de Hashem, que representa a luz divina para a pessoa poder chegar ao nível mais elevado. E o Roshen também é chamado de Roshen Mishpat, o Roshen da justiça. O Roshen que leva sobre ele Mishpat Bene Israel, a justiça dos filhos de Israel, levando as pedras preciosas com os nomes das 12 tribos, caminhando também, e levando e demonstrando que as 12 tribos devem caminhar em direção ao Urim Vetumim, em direção a Deus. Na parte de cima do Roshen, o Roshen era preso com correntes de ouro. Essas correntes de ouro, mais uma vez, representando a mais alta ética e mais pura ética que a pessoa deve buscar. E na parte de baixo do Roshen, ele era preso no efod, no avental, no colete, com uma fita azul. Azul que representa o pacto entre nós e Deus. E que amarra para sempre aquela força do cinto do efod, para a pessoa também direcionar tudo isso para Deus. Em seguida, o Kohen usa o chapéu na sua cabeça. E este chapéu é um chapéu que demonstra a importância, e demonstra a honra. É como se fosse uma coroa. Ele é feito de linho para lembrar a obrigação básica que o Kohen tem de se afastar de qualquer coisa que seja impura, qualquer coisa que seja errada. O Kohen Gadol tem um chapéu que tem um formato cilíndrico. Quer dizer, aqui finaliza, aqui termina a honra do sacerdócio, da Kehuná. Enquanto que o Kohen comum tinha o chapéu afunilando, demonstrando que ainda precisa subir, como se fosse uma setinha para cima, demonstrando que ele ainda precisa subir e se elevar mais e mais ao nível das roupas do Kohen Gadol. E por final, nós temos o tzitz. O tzitz é a tarja de ouro na testa do Kohen Gadol, que representa a obrigação do pacto divino feito de ouro, escrito Kodesh Lashem, sagrado para Deus. O Kohen Gadol não pode deixar de pensar e de lembrar que ele está com o tzitz na testa. Ele não pode desviar a sua atenção disso. Porque essa tarja é aquela que anuncia que todo o santuário, todo o Mishkan e todo esse serviço, tudo isso está designado para o único, que não existe ninguém além dele. E aí tem um detalhe bem interessante, é que existe uma certa comparação aqui entre os Kohanim e a área principal de atuação do Kohen. Quando nós vimos sobre o Mishkan, nós vimos que a parte em volta, o pátio do Mishkan, que era a área onde a maioria dos Kohanim trabalhavam mais exaustivamente e mais constantemente, era formado de colunas em volta que seguravam cortinas feitas de linho. O Mishkan, o prédio que tinha no meio, que é onde ficava a menorá, onde ficava a mesa dos pães, onde ficava o pequeno altar de incenso, onde ficava na sala mais para dentro, Kodesh HaKodashim, ficava o Arona Kodesh, a Arca da Aliança. Esse prédio era revestido por tecidos coloridos, que tinham todas essas cores que tem na roupa do Kohen Gadol, com exceção do ouro, que não tem no tecido, era só as quatro cores. A área de atuação da maioria dos Kohanim, de uma forma geral, era na parte externa. Então, Kohanim comuns, que se vestem com roupas de linho branco, atuam na área que é envolvida pelo linho branco. O Kohen Gadol também trabalhava fora, mas a área de atuação principal dele era dentro do Kodesh, principalmente dentro do Kodesh HaKodashim em Yom Kippur. Ele vestia roupas que levam os outros materiais que estão também nas paredes e no teto do prédio propriamente dito. Isso é basicamente o que as roupas do Kohen e do Kohen Gadol representam. Faltou só mais um detalhe, se Deus quiser, semana que vem a gente termina isso, que é a parte que cada roupa do Kohen Gadol também perdoa por algo. Temos que entender o que significa perdoar por algo, por que elas perdoam e qual a ligação exatamente que elas têm com todos esses pecados específicos que o Talmud nos enumera e cada uma das roupas do Kohen Gadol perdoa por algum pecado.